Ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
Meus irmãos, boa noite vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata de Paracatu para o culto nessa noite de quarta-feira, 29 de maio de 2024. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui essa noite, com alegria também que recebemos a você que está participando desse culto através das redes sociais, pelo YouTube, Instagram e Facebook. Que a graça e a misericórdia de Deus também esteja sobre cada um de vocês. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Salmo 95. Salmo 95. Diz assim: vamos ficar de pé, toda a igreja, para este salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão em suas mãos e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é nosso Deus e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Eu quero só repetir o versículo primeiro. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Curve sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Deus Santo. Obrigado pela vida, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, quando nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, para ouvir a sua palavra, para cantar ao Senhor, para orar ao Senhor. Obrigado, Deus Santo, por todos esses amigos queridos que o Senhor reuniu essa noite aqui, para te louvar e para te adorar. Que o seu nome seja bendito em toda a terra. Que sua palavra seja proclamada no mundo inteiro. E que o mundo inteiro diga numa só voz que só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso e só o Senhor é o governante supremo do universo. Toda honra e toda glória ao Senhor, na mediação de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, agora eu quero convidá-los para um momento de música, de canto, de louvação. Fiquem à vontade, em pé, sentado, como quiserem. Quem vai nos conduzir neste momento é Aldo, músico, amigo nosso de muito tempo. Aldo, você vai louvar e adorar o tempo que você quiser.
Okay.
Tá bom? Deixa o espírito fluir, tá?
Amém. Boa noite, queridos, a paz. Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Quem quiser ficar sentado também. Vamos louvar o Senhor, que é digno de todo louvor, nesta noite, com alguns cânticos. Ao erguermos as mãos e adorar ao Senhor, se você pode cantar aí sentadinho também, se você quiser. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Ao erguermos as mãos para adorar clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só
Santo, somente o seu nome é.
Sobre as águas.
Cântico mais antigo, eu creio que alguns vão conhecer. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Eu creio que Didi com certeza conhece ele, nós já cantamos ele alguma vez. Mas é uma canção linda do passado, que também é do presente. Deus falando da sua graça sobre nossas vidas. Passar a palavra ao querido pastor Didi. nesse momento. Não sei se é Didi ou se é Tarzan. Às vezes eu confundo eles dois. Ok, eu estava convidando o Tarzan para cantarmos juntos, mas ele disse que não dá conta, não. Então, vamos cantar um último louvor.
Obrigado, Aldo, Deus te abençoe. Que coisa bonita. Aldo, eu não tinha coragem. Eu só canto, eu mesmo tocando, porque aí, entre o que toca e o que canta, não há discórdia. Eu quero, nesse momento, convidar Didi, pastor Didi, pastor da Igreja Batista da Família. O Didi, enquanto ele vai chegando até aqui, eu sou presbiteriano, eu poderia ser de uma outra igreja de crente, como a gente diz, né? Mas eu sou presbiteriano por causa de Didi. Foi Didi que, na Vila Mariana, assim, para eu ir lá na igreja, na Vila Mariana, numa tarde de sábado, eu ouvi umas vozes assim, algo... Não era normal aquilo, né? Eu não ouvia no rádio, não ouvia em lugar nenhum. E percebi que vinha da igreja, dei a volta, cheguei lá, estava Didi com o quarteto ensaiando. E aí, claro, a gente já se conhecia, já tinha proximidade, tudo. Mas aí a gente foi estreitando os laços. Depois veio Quintal das Memórias, né? O disco que a gente vivia aqui em Brasília. Eu já vivia com uma mochila pronta, porque toda vez que eu ia, eu não sabia quando ia voltar. Não é assim? Você nunca sabe. E aí eu vivia com a mochila pronta. E aí comecei a frequentar a escola dominical. Didi era professor. Comecei a frequentar a escola dominical. E depois fui participando. Quando foi uma manhã, eu estava saindo. Ana, estou indo, tchau. Peguei a Bíblia, eu já estava indo com a Bíblia. Ana disse, vem cá, eu voltei. Ela disse, você percebeu que o que você está fazendo não tem mais volta? Foi desse jeito. E aí um dia eu conversando com minha irmã Gitana, Gitana foi que me deu uma prensa também, né? O que é que está faltando para você tomar a coragem? Porque é difícil o rompimento cultural. A questão da fé é muito mais simples porque ela é resolvida interiormente. O difícil é o rompimento cultural. Você é de uma família católica, eu com 40, estava com 40 e poucos anos, uma família toda católica, toda a referência de amizade era católica. Então o rompimento é cultural, essa é a dificuldade. E tudo isso sempre com Didi. A vinda para o Paracatuzinho foi ideia dele, de Leivi, eu vir para cá. Então a minha vida como crente em Jesus Cristo, ela está intrinsecamente ligada a Didi, a Berenice, a essa família, né? Que eu chegava lá, eu já ia logo atacar as bananas, e quando não tinha banana, vó Lúcia chegava para Didi e dizia: a banana acabou, depois o outro chega aí e não tem banana. Então assim, a gente era da casa um do outro, de chegar lá em casa a hora que quisesse, sair a hora que queria, e era assim também. Essa é nossa história, uma história muito... E hoje eu queria, de modo muito especial, chamá-lo para pregar aqui na nossa igreja. Agora ele, depois de uma longa caminhada na IPB, é pastor da Igreja Batista da Família, e eu quero chamá-lo aqui para a gente orar, para que você pregue aqui também como reverendo, como pastor. Pastor você sempre foi, porque você sempre pastoreou. Pastor é aquele que pastoreia, e você sempre pastoreou. Você não tinha nomenclatura, não é? E aqui estamos nós, quem diria? Quem diria? Só Jesus Cristo mesmo, né? Vamos orar. Deus bendito, Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Didi, esse irmão, esse amigo, essa pessoa que tanta importância tem na nossa vida, que abençoou tanto e continua abençoando a minha vida, o meu ministério e a minha família. Que o Senhor o abençoe grandemente, que o Senhor o use nessa noite, para que a mensagem que ele vai trazer seja fruto do Espírito Santo, que o Espírito o use para falar aos nossos corações. Eu oro no nome do seu filho amado Jesus. Amém. Amém.
Aldo, vamos cantar uma coisa?
Vamos.
Porque nós compusemos, eu compus umas 15 canções, gravamos eu e Aldo, e elas estão todas irresponsavelmente na minha cabeça e nos dedos de Aldo. Mas tem uma que a gente lembra bem, né, Aldo? Cristo é Senhor da terra e céus. Eu nem me lembrava disso quando sentei ali. Me lembrei dessa canção que eu havia composto. E vamos cantá-la, Aldo. Deus prepara as coisas, ela tem tudo a ver com a mensagem. Cristo é o Senhor da terra e céus, reina soberano sobre o mar. Podes a Ele entregar tua vida, cuidará de ti. Cristo é o Senhor da terra e céus, reina soberano sobre o mar. Podes a Ele entregar tua vida, cuidará de ti. Ó, não importa quando os outros te disserem, se apenas vozes que vêm pra desanimar, Cristo está atento, sabe o que precisas e está pronto a te ajudar. Cristo está atento, sabe o que precisa e está pronto a te ajudar. Cristo está atento, sabe o que precisas e está pronto a te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E daí a gente fica numa resposta, né, Cecília? Com essas coisas guardadas na cabeça da gente. E nós somos eternos, mas não somos imortais. Muito obrigado. Um privilégio estar aqui, uma alegria imensa. Deus vai escrevendo a história da gente, né, e o Itarzan, de uma maneira que absolutamente improvável. É uma série de coisas improváveis. Essa igreja aqui, até desvio de verba eu fiz. Eu vou explicar. O conselho da central fez uma reunião para cortar o pescoço meu e do pastor Levi. Ouvi dizer, porque um dia nós estávamos lá na Vila Mariana, na reforma, na última reforma do templo da vila, e eu falei, Levi, os bancos do Paracatuzinho estão muito velhos, estragados, vão mandar esses bancos para lá? Agora vocês pensem bem como é que faz isso na igreja presbiteriana. Levi, traz o caminhão da sua tia, trouxe o caminhão com 4 chapas, apanhamos esses bancos todos, pusemos no caminhão e trouxemos para cá. Isso era num sábado, alugamos as cadeiras, colocamos lá, o povo chegou, cadê os bancos da igreja? Foi para o Paracatuzinho. E a gente orando, ainda não tinha os bancos da igreja ainda, não tinha nem o dinheiro para poder pagar os bancos da Vila Mariana. A gente orando e chorando e pedindo a Deus, isso é coisa de gente maluca, né? E Deus proveu os bancos de lá e os bancos ficaram aqui. E o desvio de verba é que um dia chegou Pedro lá e falou, o que é que precisa aqui para ajudar e tal? Eu falei, Pedro, aqui já tem eu e Levi. Nem sei se ele lembra disso. Ajuda lá no Paracatuzinho. Está lembrado, Pedro? O desvio foi da verba da vila para vir ajudar aqui, né? E aí está aqui esse templo bonito e depois, né, Tarzan com os irmãos aqui da igreja. Tem feito essa coisa tão bonita, tão lindo, tão lindo. O Senhor se agrada das coisas bonitas que a gente faça para Ele. Não precisa ser grande, não precisa ser esmerado, folheado a ouro, basta ser o melhor do nosso coração. Basta isso, basta isso. E Deus tem usado Tarzan para essa finalidade, como usou Pedro e usou muitos outros, tantos irmãos aqui. Por isso é um privilégio estar aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 4, do verso 35 até o capítulo 5, do verso 20. É um texto grande. Quem sabe eu prego pouco. Eu comecei uma série de estudos sobre a genealogia de Jesus Cristo. Lá na IBF foi 2 meses, só na genealogia de Jesus Cristo. Estou virando pastor de séries, mas vamos ser sucintos aqui nesse texto maravilhoso. Marcos, Evangelho de Marcos, Palavra Santa do Senhor, capítulo 4, do verso 35 em diante. Diz assim, a narrativa dessa porção. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que é que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandassem para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. Os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor te fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Senhor, que o Teu Espírito lance luz sobre a Tua palavra, que a Tua palavra seja alimento para a nossa alma, para as nossas vidas, que quem entrou aqui a ouça, não ouça a mim, mas ouça a voz do Senhor, que tanto se importou com nós, que deixou a Tua palavra, para que pudéssemos consultá-la e amá-la. Aplica em nossos corações, para nossa cura, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor.
Tazan organizado, ligou para mim: manda o tema da mensagem. Isso para mim é um problema, porque normalmente eu às vezes mudo na hora, enquanto eu estou caminhando para cá, Isso é uma confusão. Mas o texto que Deus colocou no coração é esse já. Eu já o estudava há umas duas semanas e pensando assim, vou pregar onde? E quando eu terminei de analisar o texto, você me ligou. Deus sempre faz assim nessas coisas. Passemos para outra margem, ou nessa versão aqui da NAA. Vamos passar para outra margem, vamos passar para outra margem. Eu estou aqui hoje pedindo ao Espírito Santo que faça comigo o que fez com Lídia, quando ela estava à margem do rio, lá em Filipos, e Paulo e Silas foram até ela, e Paulo e Silas expuseram a palavra de Deus a ela, e o texto diz, e o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo, lá em Atos 16:35. Então a minha oração é essa, que o Senhor abra o coração de vocês para que vocês possam entender a mensagem da palavra de Deus, porque a gente às vezes cria confusão, quem esclarece é o Espírito Santo de Deus, que não seja assim, mas o Espírito sempre esclarece. Vamos passar para outra margem, vamos passar para outra margem. A rua de quem anda com Jesus é sempre sem estacionamento. Você quer andar com Deus? Prepare-se, que você vai ter algumas pausas na caminhada, mas a rua de quem anda com Jesus é sem estacionamento. É muito dinâmica, ela é cheia de placas. A rua de quem anda com Jesus é cheia de placas. E ela tem as placas têm, monossilábicas e de verbos de uma objetividade, de uma ação impressionante. Os verbos são... As plaquinhas da rua de quem anda com Jesus escrevem assim: ore, caminhe, prossiga, ande, não desanimes, não temas, faça, navegue, passe, ache, creia, persevere, chore. Porque tem coisa melhor do que chorar? As lágrimas de um coração arrependido, um coração quebrantado, não o desprezarás, ó Deus. O rabino Newton Bonder, no seu livro A Alma Imoral, ele diz o seguinte, que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, desde aquele tempo, todos nós, seres humanos, lutamos para construir um Éden, um paraíso para nós. Nós gostamos de coisas cômodas, de trajetos calmos, conhecidos, de projetos que deem certo, que sejam calmos, sem turbulência. Essa é uma essência, é aquele desejo constante de voltar para o paraíso. Sempre todos nós temos esse desejo, e ele não é de todo errado. Às vezes erramos tentando construí-lo na terra, porque a nossa história, a história do povo de Deus, ela fica entre dois paraísos, o antigo e o novo no céu. Essa vida é nesse interregno, e enquanto isso, essa rua dos que andam com Deus, cheia desses verbos maravilhosos. Nós queremos zona de conforto e calmaria. Isso é uma característica nossa, é a busca do Éden. Foi assim com Caim, de uma maneira estrondosamente errada. Ele queria para si a hegemonia da adoração, e quando o irmão dele é aceito e ele não é, ele falou, vou resolver esse problema, eu mato ele, porque eu encerro o culto dele, e talvez fique no lugar. Que maneira de procurar resolver um empecilho de trajeto? Lameque, do mesmo jeito. Lameque é o primeiro, é o sósia de todos aqueles que inventam, na constância do casamento, arrumar duas mulheres.
ele foi o protagonista dessa invenção. E chegou em casa contando vantagem para as duas mulheres dele. Falou, olha, eu matei um rapaz porque pisou no meu pé e um outro porque esbarrou em mim. Que Lameque, na verdade, ele estava querendo... Ele falou, eu sou o senhor disso aqui, eu vou construir esse negócio aqui, eu não posso ter incômodo. Esse rapaz me prejudicou, eu vou eliminar da minha maneira, eu vou tirá-lo do meu trajeto. Esse outro esbarrou em mim, eu vou tirá-lo do meu trajeto. Chegou em casa contando vantagem, contando para as suas duas mulheres. Nimrod, pela mesma maneira, falou, eu vou resolver essa questão e vou construir uma torre que vai dar até no céu, isso, todo mundo vai morar aqui, nos apartamentos dos andares, e vamos ficar aqui, todo mundo em volta, e seremos eternamente felizes aqui nessa coisa. E esse não é o projeto de Deus, e Deus olha de cima e lança uma confusão e acaba com aquela história e confunde as línguas, e etc, etc. Navegar com Jesus Cristo nunca é calmaria. Sempre calmaria, sempre calmaria. Nem apenas porto, é sempre prosseguir, é sempre prosseguir. Navegar com Cristo é sempre prosseguir. Para andar com Jesus Cristo, esqueçamos o deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Esqueçamos isso. A caminhada com Jesus Cristo, a caminhada do cristão, nunca é deitar eternamente em berço esplêndido. É sempre cheio de inquietudes. Olha o que o texto diz. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. O capítulo 1, o capítulo 4, o verso 1 do capítulo 4, no contexto anterior a esse texto aqui, diz que Jesus estava ensinando e chegou muita gente, multidões o apertaram e ele subiu num barco e pediu que o barco afastasse um pouco da margem e ali ele se assentou no barco, próximo à margem, com um espaço d'água para as pessoas não chegarem, acumularem demais em cima e atrapalharem o ensino. Jesus chega ali e passa o dia ensinando aquele povo. Agora, esse barco dos pescadores do Mar da Galileia foi achado foi um achado arqueológico quando descobriram recentemente a ruína de um deles. Ele tem mais ou menos 7 metros de comprimento por 2 de largura, feito de madeiras rústicas, com ferramentas toscas, não é como hoje. A gente, nós aqui ocidentais, e mais ainda aqueles que moram à beira-mar, tem, quando fala em barco, já pensa num iate, aquele negócio confortável, aquela almofada, aquele negócio. Não, era um barco rústico de pescadores, no qual Jesus subiu e passou o dia ensinando para aquelas pessoas, para aquela multidão que estava ali. Passou o dia todo, e hoje a gente fala, pelo amor de Deus, o pastor pregou uma hora, mata a gente. Jesus Cristo passou o dia, a manhã, o texto não conta se parou nem para almoçar, ensinando para aquelas pessoas necessitadas e famintas. Quando dá a tarde, ele olha para os discípulos, e eles devem ter olhado e falado assim, agora chega para casa, tomar um banho, ver se tem um restinho de um peixe lá, porque não deu para pescar hoje, foi aqui envolvido. Aí Jesus Cristo olha para eles e fala, passemos, vamos para outra margem. Você já imaginou um negócio desse? Vamos para outra margem. Olha, Jesus Cristo tem uma disposição que é de envergonhar a gente, deixa a gente com vergonha, de tirar a gente do estacionamento. A gente observar, o ânimo de Jesus Cristo é para tirar a gente desses estacionamentos eternos que a gente vive nele, às vezes sentado nos bancos das igrejas, mas estacionados na fé, no amor, no estender da mão, estacionados. O ânimo de Jesus Cristo tira a gente do estacionamento. Vamos para outra margem. Dr. John Bick, John Abick, membro do corpo docente da Universidade de Israel, ele disse que lá tem um vento sagia, que é um vento que é fresco por causa do cume das montanhas altas que contornam Israel, Jerusalém, mas ao choque do ar quente que vem do deserto, formam correntes violentíssimas, repentinas, que descem para a fenda do Mar da Galileia, um dos lugares mais baixos da terra, ao nível do mar. E aquilo faz com que as ondas sejam, esse vento sagia, sejam inesperadas, repentinas, e ainda hoje são o terror, ele diz que são o terror de pescadores e de barcos e iates que navegam hoje no Mar da Galileia com turistas. Teve um grupo de turistas do Brasil que estava lá e veio um vento desse e eles passaram o maior dos apuros. Quase o barco afunda por causa desse vento sagia. E aí Jesus Cristo olha para eles, vamos passar para outra margem, vamos passar para outra margem. E é muito engraçado, porque sabe onde é que ficava essa outra margem? Era para o lado leste, me parece, para o leste. É uma travessia de 10 quilômetros, de 10 a 12 quilômetros, num barco de 7 metros, rústico, com uma vela rústica, auxílio de remos, passemos para o outro lado, 10 quilômetros. Que coisa tremenda. Passemos para o outro lado. Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Levantou-se grande temporal de vento. Eu, antes de prosseguir aqui, nesse texto, tem uma coisa que me chamou a atenção, que a gente não pode deixar de observar, que sendo já tarde, quantas vezes a gente na caminhada cristã, a gente pensa assim, agora não dá mais, quando a idade vai avançando, né, Tazan, a gente passa, entra no enta, né, 50, e que vai demorar, não é seu caso, é um jovem, mas a gente às vezes pode pensar assim, agora não dá mais, já está tarde, fulano, vamos fazer isso, vamos, não dá. Agora, quando eu era jovem, agora com 60, beirando 70, no caminho de 70, não dá mais. Ando doente, estou fraco, tenho isso, muitas ocupações, saio das empresas. Eu agora quero mais é descansar. A vida tem sido muito difícil, muito dura comigo. Agora já está, agora está tarde. Desculpe, agora está tarde. Que lição que Jesus Cristo nos dá, é de uma humanidade e de uma objetividade, de uma clareza que nos constrange, de uma simplicidade e de um ensino que nos constrange, sendo já tarde, com Jesus Cristo não tem sendo já tarde, mesmo sendo tarde, Ele pode fazer grandes mudanças, trazer grandes bênçãos, grandes transformações. Então, aqui é o fim, é a morte do sendo já tarde. Quando alguém te chamar para fazer algo no reino do Senhor, na obra de Deus, lembre-se, agora é tarde, já morreu, não dá mais. Porque sendo já tarde, Jesus Cristo olha para você e para mim, como olhou para os discípulos: vamos para outra margem? Vamos passar para outra margem? Levantou-se uma tremenda tempestade, um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Eu vejo aqui nesse texto três tempestades necessárias. Três tempestades necessárias. A primeira tempestade açoitou os discípulos. A primeira tempestade açoitou os discípulos. Mas antes de tudo, tem uma pergunta: como é que pode ser açoitado por tempestade andando com Jesus? Esse negócio é complicado. Porque a gente às vezes escuta convites e argumentações que diz o seguinte: venha para Jesus Cristo, aceite a Cristo, vem para a minha igreja, porque você vai ter paz, sua vida vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo, vai ser, acaba os problemas, viu? Vai ser curado de doença. Não, acabou. E a gente vê que isso não resiste a uma análise, a uma exegese simples das Escrituras, porque as ondas açoitaram com violência um barco onde estavam os discípulos de Jesus e Jesus no barco. Então o meu barco e o seu barco podem e com certeza serão muitas e muitas vezes açoitados pelas ondas, mesmo andando com Jesus Cristo. Não desanime, porque a questão não é as ondas, é a sublime companhia de Jesus no barco. Essa é a grande diferença. A sublime diferença é a companhia de Jesus no barco. Então, por que que se Jesus Cristo estava no barco, por que que as ondas açoitaram o barco com os discípulos e com Jesus dentro? Porque era uma tempestade necessária. Os discípulos ainda precisavam aprender a crer no poder de Jesus Cristo. Às vezes nós só cremos, infelizmente, às vezes nós só cremos no caos. Só quando a coisa aperta, quando a tarraxa aperta, que espreme todo o caldo, onde não tem onde ir, quando o chão desaparece, quando o céu fica cinza, quando todas as possibilidades desaparecem, quando a conta não fecha no final do mês, ou quando nem tem conta, quando nada dá certo, quando a rua onde você mora parece que fez um complô para te destruir, quando a cidade, você tem uma impressão de que a cidade fez um complô para te destruir, quando o inferno faz um complô para nos destruir, a gente fica pensando: eu não tenho de ir, eu preciso de Jesus Cristo, eu vou buscar Jesus Cristo. Não espere chegar esse momento, ande com Ele, porque Ele é a grande diferença nos temporais da nossa vida. Jesus Cristo é a grande diferença nos temporais da nossa vida. E Ele continuou, Ele disse: vamos passar para outra margem. Essa tempestade era necessária porque eles precisavam crer na palavra de Jesus Cristo. Mas como? Discípulos que não creram na palavra de Jesus Cristo, se por acaso tem algum crente aqui, alguém que crê em Deus e que não acredita na sua palavra? Infelizmente, eu acho que o lugar onde mais tem gente que não acredita na palavra de Deus é nas igrejas, porque é lá que ela é pregada todo dia, e onde a gente vê, às vezes, muito pouca mudança, a começar em nós, que precisamos dia a dia crescer em santidade, na presença do Senhor, em proximidade com a palavra dEle. Essa tempestade era necessária, ela se açoitou os discípulos, porque era necessária. Eles precisavam crescer em fé. Jesus Cristo não tem prazer, Deus não tem prazer em mandar uma tempestade só para ficar assistindo. Olha lá como é que eu domino as ondas. Olha lá como é que eu mando no rio. Se dá uma chuva na sua casa com goteira, e tem uma goteira, você não desespere, não. Põe uma bacia e coloque lá, não fique brigando com o céu, porque Deus mandou aquela goteira para a sua casa. Mas quando inunda um estado, costuma ser um amor incompreensível à primeira vista, para que muitos busquem o Senhor das tempestades, aquele que domina todas as tempestades. Há salvamentos pontuais? Sim. Não é que todo mundo vai passar um sufoco tremendo nas tempestades, porque às vezes Deus se alegra em fazer coisas pontuais. Eu ouvi um testemunho de um filho lá no, parece em Porto Alegre, e ele tem dois pais que moravam numa casa, numa chácara próxima a um dos rios ali, e o rio subindo, a mãe já não caminhava mais, idosa, já não caminhava, e o pai com muita dificuldade, e a água foi subindo, quando já estava chegando no peito deles, eles ainda conseguiram ligar para um vizinho, liga para o meu filho para vir aqui tirar a gente, senão nós vamos morrer, vem aqui buscar a gente. O vizinho falou, olha, não tem jeito, já está, a correnteza está enorme em volta da sua casa toda, não tem como a gente pegar vocês, liga para o meu filho. Conseguiram ligar para o filho, e aí o filho falou, não dá tempo, não tem jeito de eu chegar aí, não dá tempo, e ele crente no Senhor Jesus, ajoelhou na casa dele e falou, Senhor Deus, salva meu pai e minha mãe. Ligaram para o bombeiro, ligaram para a polícia, ligaram, não tem jeito, não dá para chegar, nós estamos longe, não dá para chegar, não tem jeito. Os vizinhos, vendo a água chegar, e o rapaz conta uma coisa maravilhosa, ele disse que passou umas 2 horas, a mãe dele ligou, falou, meu filho, muito obrigado, Deus seja louvado, porque mandou aqueles 2 policiais bem vestidos tirar a gente. Eles nos pegaram, carregaram seu pai nas costas, pegaram a gente e atravessaram aquela correnteza com a gente. Agora o negócio com uma fundura quase isso aqui, os caras sem barco, atravessaram com a gente e nos levaram lá onde estavam as pessoas, numa beirada, lá do outro lado. E ele falou, o pai era louco com os animais, falou, solta meus cachorrinhos, meus bichos para mim, por favor. E um dos soldados falou assim, pode ficar tranquilo, vou lá soltar. E ainda voltou, foi lá e soltou os animais, ele viu. E daí a pouco, a mãe ficou procurando no meio do povo aqueles 2 policiais para agradecer, para abraçá-los pelos que tinha feito. E as pessoas estavam ali em volta, poucas pessoas ali, falaram, não, nós estamos aqui, arrumamos esse lugarzinho para a gente ficar, aqui não veio barco nenhum aqui não, não veio polícia nenhuma aqui não, não veio corpo de bombeiro nenhum aqui não. Falou, veio, tinha 2 policiais aqui, que me trouxe, e ao seu pai. Não, que não teve ninguém, não passou ninguém. Às vezes Deus manda anjos e faz salvações assim, rápidas, na hora da tormenta. Mas às vezes essas tempestades são necessárias para que eu e você cresçamos em fé, em esperança, em confiança na palavra, não sejamos crentes descrentes da palavra. Por que que eu tenho coragem de dizer isso? Porque Jesus Cristo disse, olha, vamos passar para a outra margem. E depois do temporal, o que os discípulos disseram a Jesus? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Meu Deus, isso é de uma humanidade que chega a doer. De uma paz, no meio da tormenta. Jesus Cristo, por isso que eu posso confiar nele, porque ele é o Deus que dorme sob as tormentas, ele tem o controle do mundo, ele é Deus, Jesus Cristo é Deus soberano. Dormi em paz, num travesseiro lá, e eles o acordam, e acordam com questionamento, que eu e você muitas vezes fazemos e só trocamos as palavras. Os discípulos acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Trocando em miúdos, Deus, será possível que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Com a gente, não? Será? Quantas vezes a gente faz isso na prova dificílima? A gente fala: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, agora não tem mais jeito, o Senhor me deixou. Aí, quando Jesus Cristo precisa que a sua fé e que a minha fé cresça nele, ele continua dormindo por mais um tempo, até o barco começar a fazer água. Porque o que a gente precisa, e a repreensão vem depois: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Ele estava querendo dizer: como é que vocês ainda não têm fé em mim? Olha o que o texto inicia. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Em outras versões, passemos para outra margem. Jesus Cristo não disse para ele: talvez dê. Se não der, a gente volta. Vamos experimentar. Não, ele disse: passemos para outra margem. Quando você confia sua vida nas mãos de Jesus Cristo, ele te abraça, te pega pela mão e fala assim: filho, filha, eu não te prometo que não haverá temporais, mas me dá a mão, passemos para outra margem, passemos para outra margem. Não há promessa de que não há temporais, mas há promessa de que eu estou com você no barco. Que eu vou a presença sublime dele é a grande maravilha da travessia. A presença de Jesus é a beleza da travessia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem, calmo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. A primeira tempestade, o primeiro temporal, açoitou os discípulos. O segundo, açoitou o barco. As ondas se arremessaram violentamente contra o barco e esse já estava fazendo água, enchendo de água, a ponto de sucumbir. Por que Jesus Cristo ficou dormindo e esperou passar um aperto desse? Eles passaram um aperto desse? Às vezes, eu e você precisamos dessa segunda tempestade, sabe? Precisamos dessa segunda tempestade, porque às vezes a nossa confiança nos meios, o nosso jeitinho brasileiro, as nossas soluções, entre aspas, precisam fazer água, precisam afundar. Para que prevaleça a vida com Deus, a caminhada com Deus, o projeto com Deus, a experiência com Deus, os sonhos, mas com Deus. Para isso, para que seja assim, Deus permite que às vezes os meios, que aqui era o barco, demonstre claramente a sua insuficiência, a sua insignificância diante dos enormes temporais que a vida nos reservam. É o desmonte dos jeitinhos brasileiros. A nossa autossuficiência, a nossa competência de remar, às vezes precisa afogar. ser afogada, para que Deus prevaleça, para que a gente saiba que a gente atravessa, mas é pela mão de Deus, pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus. Por isso que essa segunda tempestade açoitou o barco. Mas ainda a última das tempestades que eu vi nesse texto, e por isso eu estendi a leitura até o capítulo 5, que é a cura do endemoniado Gerazeno. A primeira tempestade assolou os discípulos, a segunda tempestade açoitou o barco, e a terceira tempestade invadiu Gadara, ou Gerasa. Quando Jesus Cristo chega lá do outro lado, ele encontra com, vem ao seu encontro, um endemoniado. Os evangelhos sinóticos enriquecem sinônimos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um narrando à sua maneira esse texto. E essa é a diferença e a beleza dos evangelhos, porque cada um foca um aspecto, porque se eu vejo um fato, se eu vejo a batida de um carro, se eu for lanterneiro, eu vou dizer, acabou com a lataria do carro. Se eu tenho uma loja de pneus, eu vou ver aquela batida, você viu? Acabou com o pneu. Se eu vendo para-brisa, eu vou dizer, olha, arrebentou o para-brisa. Ninguém está mentindo, ninguém está equivocado. É apenas a perspectiva diferente sobre um mesmo texto. Essa semana, um rapazinho, eu cheguei lá na igreja, ele falou, Didi, estou precisando de uma reunião com você. Eu falei, pois não, eu não gosto de reunião, porque é muito complicado esse negócio, começa com ré, né? Ré, hífen, união, eu prefiro só a outra parte, união. Um negócio que já começa com ré é complicado, dá muito trabalho para a gente. Eu preciso de uma reunião com você, eu falei, pois não, vamos ver o que é. Ele falou, olha, eu estou com várias dúvidas na Bíblia e preciso sentar com você assim umas 2 horas para você me esclarecer algumas coisas. E eu estava entrando para uma reunião e não tinha tempo de conversar com ele. Eu falei, olha, pode marcar que eu converso com você, mas eu quero te dar uma primeira dica. Todas as vezes que você achar algo confuso na Bíblia, tenha absoluta certeza de que a confusão está em você e não na Bíblia. Todas as vezes que a gente achar, e aí Mateus diz que eram 2 endemoniados que vieram, Marcos diz que era 1. Possivelmente o que falou, o que gritou, tenha sido o que chamou mais atenção de Mateus, de Marcos, que ele falou, veio um endemoniado gadareno. Por certo, o outro veio e ficou calado. Esse que se dirigiu a Jesus como porta-voz da dupla. E Jesus Cristo olha para ele e fala, olha, sai desse homem. Ele falou, olha, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Uma legião romana tinha até 6.000 soldados. De 2.000 a 6.000 soldados. Ele falou, meu nome é Legião, nós somos muitos. Uma manada de porcos e manda para os porcos. Animal imundo, na lei judaica. Jesus Cristo manda os demônios e eles vão e se afogam no mar. E aquele homem volta, é curado, é sarado por Jesus Cristo. A tempestade da graça de Deus invade, Jesus Cristo invade Gadara com a tempestade e Decápolis com a tempestade da graça e da bondade. A tempestade invadiu a vida daquele homem, tempestade de graça, de bondade, de misericórdia de Jesus Cristo, invadiu e transformou a vida daquele homem, porque ele dava trabalho demais. Eles davam trabalho. Vamos ficar só nesse aqui que Mateus relata, porque basta para infernizar aquela região de Gadara, porque ele ficava nos sepulcros, que eram cavernas naquela encosta íngreme de Gerasa, e onde eles usavam aquelas cavernas como sepulcros, colocavam ali os ataúdes, as pessoas que morriam ali em Gerasa. E aquele homem endemoniado ficava por ali, dormia ali, e ninguém podia passear e desfrutar aquela região do mar, se esse fosse o problema, porque Mateus diz que eles se cortavam, gritavam dia e noite, eram violentos, ninguém passava por ali. Era um cabide mental de uma legião de demônios, arrebentavam correntes e algemas. Você já pensou um negócio desse? O sujeito arrebenta corrente e algema, e ninguém consegue dominar, e ninguém passava por ali, extremamente violento. Gente desse jeito, só Jesus Cristo para dar jeito. Há limitações humanas, mas Jesus Cristo dá jeito. A tempestade da graça de Deus através de Cristo, do perdão de Jesus Cristo, da transformação de Jesus Cristo, que invadiu Gadara, que invadiu Gerasa, pode invadir a mente de qualquer pessoa que queira, que se confronte a Jesus Cristo, com Ele, querendo ser liberto, ser abençoado. Pode mudar casas, pode mudar cidades, pode mudar país. Jesus Cristo invade com a graça dEle, onde Ele quiser. Ele é Senhor da terra e céus. Senhor da terra e céus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O homem já tinha extinguido o estoque de Rivotril de Gerasa. Não adiantava, quebrando corrente, arrebentando tudo. Gente assim, só Jesus Cristo para dar jeito. E a tempestade de graça, essa tempestade de graça maravilhosa invadiu aquele lugar. E quando Jesus Cristo vai retornar para o outro lado, retornando de onde saíra com seus discípulos, depois de acalmar aquela tempestade necessária, aquele homem chega: deixa-me ir contigo. Jesus Cristo falou: não. Fica e conta na sua casa o que Deus fez por você. Conta na sua casa o que Deus fez por você. E ele foi e divulgou isso na Decápolis, nas 10 cidades não judias que estavam ali. Foi a primeira viagem de Jesus Cristo a um território de não judeus. Porque a gente fica pensando assim: não, é só para nós, é só para nós. Tem um cântico antigo que diz assim: somos um pequeno povo muito feliz. E eu brincava que só faltava dizer assim: e o resto que se lasque. Somos um pequeno povo muito feliz e o resto que se lasque. Ainda bem que Jesus Cristo nunca pensou assim. Passemos para outra margem. Jesus Cristo atravessa 10 quilômetros depois de um dia cansado para abençoar, para salvar uma pessoa num território de não judeus. E ali nasce o primeiro missionário que pregou o evangelho naquela religião, o Dr. Eyal Mairon, do Colégio Moriá em Israel, arqueólogo. Pesquisando nas ruínas de Gadara, diz que eles descobriram num sopé de monte, próximo ao mar, as ruínas de uma igreja que lhes parece com muita certeza ter sido construída em gratidão e homenagem pelo povo de Gadara, por aquele missionário, pela obra que ele tenha feito ali, que ele fez naquela região toda. Às vezes as tempestades vêm para mim e vêm para você para que a gente aumente a fé em Jesus Cristo, na palavra dele. Filho, passemos para outra margem. Tenha certeza, você vai chegar na outra margem. Olha aqui como começa o verso 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Passemos por outra margem. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Entre uma margem e outra, há tormentas, há dificuldades, tumultos, traições, dificuldades as maiores. Às vezes os nossos meios se enchem d'água, se tornam absolutamente irrelevantes e insuficientes. Mas a gente precisa aprender que a nossa segurança não pode estar no nosso salário, no nosso emprego, na nossa empresa, na nossa saúde, na nossa beleza. São coisas passageiras, efêmeras nessa vida. A nossa segurança tem que estar em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor do céu, da terra e dos mares. É nele. E apenas nele. No trajeto, haverá sempre tempestades necessárias. Mas creia, a presença de sublime de Jesus Cristo está com você no barco. Essa é a grande diferença. E nunca se esqueça que ele saiu de uma margem, passemos para outra margem. Jesus e os discípulos chegaram na outra margem, em Gerasa. As promessas de Deus são cumpríveis e cumpridas na minha e na sua vida. Aquilo que Deus promete nas Escrituras, ele há de cumprir. Às vezes não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas ele sempre há de cumprir. Às vezes ele precisa deixar as suas seguranças, as suas estabilidades encherem-se de água, afogarem-se. Os nossos jeitinhos precisam ser afogados. A presença sublime está no barco. A presença sublime está no barco. Se a presença sublime não estivesse no barco, eu não sei o seu, mas o meu já estaria abraçando o Titanic há muito tempo. Não sei o seu. Se não fosse a presença sublime no barco, não é, Tazã? Como diz as Escrituras, o Salmo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, as ondas já nos teriam submergido e nós teríamos sido engolidos vivos, como um animal violento que chega e faz, engole todo mundo vivo. Mas o Senhor está ao seu lado. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor sempre estará ao lado daqueles que buscam, que creem nele. Não se desespere. Entre as duas margens, sempre haverá ventos, ondas, temporais, barcos frágeis, gente medrosa, gente que crê diminutamente, pouquinho, pequeno, miúdo, mas as tempestades necessárias vão fazer com que a nossa fé cresça, que a nossa esperança cresça, até chegarmos na margem lá do céu, onde Jesus Cristo nos espera, na presença do Senhor, no paraíso, na outra margem, onde cessam as tormentas dessa vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor grave alguma coisa dessa mensagem, se não toda ela, no seu coração. E lembre-se, nós vamos atravessar para outra margem, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém, Senhor.
Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, por esta palavra, por esta mensagem que o pastor Didi nos trouxe essa noite, que ela traga para todos nós não só esperança, segurança em nossa fé, mas, sobretudo, alimento espiritual para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Agora eu convido a todos para ir para o salão social para nosso jantar, tá bom?